palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje foi: a palavra que pode mudar a vida é a palavra. Amém? E me fez lembrar que eu recebi esse presente de tantas pessoas, dos meus pais, dos meus avós, de tios, de primos, de irmãos na fé, tias da salinha das crianças na igreja. Tantas pessoas me entregaram a palavra como um presente na minha vida. E, por vezes, eu resisti a esse presente. Mas no dia que eu decidi deixar que esse presente transformasse a minha vida, que essas verdades fossem aplicadas na minha vida, o Senhor entrou e jamais me deixou em paz e tem me conduzido aos seus planos que são maiores e melhores. Você quer viver isso nesse próximo ano? Amém? Então, hoje à noite, você vai receber uma palavra que pode mudar a sua vida. Eu creio. Você crê nessa verdade? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no número 119. Nós vamos ler os 17 primeiros versos. Salmos 119, do verso 1 ao verso 17. Abra a sua Bíblia, pois esse texto não será projetado, para que, propositalmente, você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Nessa época, né, dos meus avós, de criança, eu ir para a igreja com eles, numa cidade de interior, andando a pé para chegar lá na igreja. Eu lembro de ouvir histórias de que os crentes, né, lá eram conhecidos como o povo do livro da capa. Já ouviram essa história? É porque eles pegavam, a Bíblia botavam aonde? Debaixo do braço. Né, e às vezes ainda diziam, oh, fazem a Bíblia de desodorante. Né? O povo do livro da capa preta, o povo que não larga essa palavra. Hoje a coisa está mais moderna. Né? Você deve ter sua Bíblia aí no seu smartphone e está tudo bem. O importante é que você abra sua Bíblia. O importante é que ela não esteja apenas sendo carregada debaixo do braço, dentro da bolsa, como um aplicativo sem uso no seu celular, mas que ela seja útil para os seus dias. Vamos ler? Salmo 119, verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, que essa palavra hoje penetre no nosso coração, produzindo, Deus, frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Que ela realmente nos projete para um novo ano, na certeza de que nós temos um alicerce forte e seguro, que é a tua palavra, no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Queridos, eu li aqui um trecho do Salmo 119. Dos 66 livros da Bíblia, o Salmo 119 é o maior deles. Na realidade, o Salmos é o maior livro e o capítulo, né, ou o Salmo de número 119, é o maior capítulo da Bíblia. E esse, o mais longo, né, capítulo da Bíblia, ele é uma coleção de mais de 100 versos, 170 e poucos versos, que são, em sua quase totalidade, consagrados a exaltar a palavra de Deus. Você se expondo ao Salmo 119, você vai ver o salmista ali realmente exaltando a palavra, trazendo a importância da palavra para a sua vida. Você vê que nesse trecho que nós lemos, em todos os versos, a palavra é citada, com nomes diferentes, com termos diferentes, mas a cada versículo o salmista fala da palavra. Ele diz: a lei do Senhor, os teus estatutos, os caminhos do Senhor, os teus preceitos, os teus decretos, os teus mandamentos, as tuas justas ordenanças, os teus decretos, a tua palavra, os teus decretos, todas as leis, os teus testemunhos, a palavra. Amém, queridos? A importância. E eu pergunto, qual é a importância da palavra de Deus para a sua vida? O Senhor está nos, nessa reta final do ano, nos fazendo alguns questionamentos. No culto passado, no Natal, depois de toda aquela festa, o Senhor nos fazia refletir sobre o que temos feito com Jesus. O que temos feito com o presente Jesus nas nossas vidas? E hoje a pergunta é, qual a importância real da palavra de Deus na sua vida? Qual a importância? Qual o espaço que a palavra de Deus ocupa hoje na sua vida, nas suas decisões, nessa reta final de ano, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus sonhos? Qual é o espaço da palavra de Deus para a sua vida? O Senhor está nos, nessa reta final do ano, nos fazendo alguns questionamentos. No culto passado, no Natal, depois de toda aquela festa, o Senhor nos fazia refletir sobre o que temos feito com Jesus. O que temos feito com o presente Jesus nas nossas vidas? E hoje a pergunta é, qual a importância real da palavra de Deus na sua vida? Qual a importância? Qual o espaço que a palavra de Deus ocupa hoje na sua vida, nas suas decisões, nessa reta final de ano, nos seus desejos, nos seus planos, nos seus sonhos? Qual é o espaço, a importância que ela ocupa? Muito além de ser o primeiro livro impresso, não sei se vocês sabiam disso, o primeiro livro impresso pela humanidade no século XV foi a Bíblia, ali na Alemanha. Continua sendo o livro mais lido, mais traduzido e distribuído em todo o mundo. Mais do que tudo isso, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A voz do Senhor, o coração pulsante do Senhor. E mais uma vez eu pergunto, qual a importância dela na sua vida? Segundo a Sociedade Bíblica Unida, a Bíblia já foi traduzida para pelo menos 2.454 línguas e dialetos. Olha que coisa linda. Com 6 bilhões de cópias impressas, mais de 6 bilhões. E ela vem ali em segundo lugar, o livro mais próximo, né, dessa tiragem da Bíblia, desse impacto da Bíblia ao redor do mundo. Isso numa estatística que eu pesquisei ainda dos anos 2010, era o livro vermelho, né, do ditador chinês Mao Tse-tung, com 1 bilhão de cópias impressas distribuídas naquela época. Só que esse segundo ele não conta muito, porque o povo era obrigado a ler e a ter esse livro, né? O livro vermelho era o livro que tinha ali os códigos que tem, né, do comunismo chinês, algo tão nocivo para aquela nação e que é tão fechado até hoje para o evangelho, para a palavra, por conta de todos esses princípios. A Bíblia não. A Bíblia ninguém te obriga a ter. A Bíblia... ninguém vai cobrar, fiscalizar ou te prender se você não tiver. E mesmo assim, ela continua sendo o livro mais impresso, o livro de maior impacto em todas as línguas. E sabemos que a Bíblia influencia e influenciou, influencia até hoje, todo o pensamento das artes, nas leis, na sociologia, na filosofia, na política, todo o nosso conceito ocidental do que é certo, do que é errado, vem da palavra. E eu trouxe aqui um texto de um teólogo norte-americano, A.W. Tozer, que ele declarou: "Eu nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia." Eu nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Porque se não é um estudante da Bíblia, o contrário também é verdade. A palavra diz que o desejo do Senhor é que nós sejamos úteis para o reino. Mas como eu serei útil para o reino se a palavra dele não tem importância nos meus dias? Não existem atalhos para a santidade. Não existem atalhos. Ah, eu quero uma vida profunda em Deus. Eu quero crescer na minha maturidade de fé. Eu quero ter experiências com o Senhor. Deixa eu te dizer, não existe atalhos. Não é frequentando de conferência em conferência, procurando grandes ajuntamentos e moveres espirituais, que você vai ter um crescimento real, que você vai ter um amadurecimento real, que você vai ter uma fé sólida, que você vai ter estrutura para passar por quaisquer tempestades dessa vida. Teve uma palavra que eu ministrei aqui, profundidade espiritual, que eu falei que a superficialidade não combina com a vida cristã. Nós somos chamados, né? Nós fomos predestinados a sermos alcançados pelo amor de Jesus, e uma vez alcançados, nós recebemos um propósito, nós recebemos um desafio de vivermos de acordo com essa palavra, com a verdade, no caminho que é Cristo, e levando e ensinando tudo isso a outras pessoas. E ele disse que não seriam dias fáceis, nós teríamos aflições. Mas como nós resistiremos a tudo isso, todos os problemas? Como eu falei, um ano profundamente cheio de desafios na minha vida esse ano. Mas como eu resistiria, como meu casamento resistiria, se a palavra não fosse o nosso alicerce? Se a palavra não fosse aquilo que baliza as nossas decisões? Não existem atalhos, queridos. Não, eu vou ali no coach, eu vou ali no pastor especializado, eu vou ali num encontro de casais, eu vou ali e como um passo de marcha. Sim, você vai ser abençoado nesses lugares, se estiverem realmente ministrando a luz da palavra, mas não é mágica. Santidade, transformação, é dia a dia, a palavra dia a dia, entrando nos nossos corações, moldando, trocando, quebrando estruturas, refazendo, para que vivamos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas existe um caminho, não existem atalhos, é a palavra, amados. É preciso entender que a palavra ela é muito mais, né, do que o texto, do que o conhecimento. Hoje nós vivemos numa geração muito acelerada de informações, nós temos muito acesso à informação. Nós temos hoje uma facilidade. Para quem estudava a Bíblia no passado, né, isso o passado é muito próximo, aos 20 anos atrás, era muito complexo, você tinha que ter várias versões abertas, um livro ali para te ajudar. Hoje, no celular, você tem inúmeras versões, você tem o texto original, você tem comentaristas de diversas línguas. Nós temos acesso a tudo isso, mas nós estamos nos tornando uma geração inchada de conhecimento. Todo mundo sabe a palavra, todo mundo dá pitaco sobre a palavra, todo mundo interpreta a palavra, todo mundo tem um contexto para aplicar a palavra. Mas, de fato, estamos permitindo que ela nos molde, que ela mude a nossa vida, ou estamos nos tornando especialistas na palavra, mas que muitas vezes não conseguem nem transmitir a verdade dela. Queremos ganhar embates de discussões, argumentos, principalmente se for no grupo do WhatsApp, mas não conseguimos trazer vida para as nossas palavras no dia a dia. Você já teve um professor que você sabia que ele sabia muito, mas que não sabia passar quase nada? Está assim, na universidade. Especialista, super especialista na biologia, a gente tem até uma brincadeira, é especialista na nervura da asa direita da barata. Fez tanto doutorado, pós-doutorado, que ele é especialista em analisar aquela nervura, mas ele não consegue explanar o seu conhecimento com clareza, envolver a turma. A galera fica viajando e lá ele falando com tanta profundidade dentro dele mesmo, com seus pensamentos. E quantos cristãos, infelizmente, parecem ser cheios de conhecimento da palavra, mas não estão sendo claros em testemunhá-la em suas vidas. Romanos é uma carta de Paulo que ele escreveu quando estava preso, e que das cartas de Paulo, ela é a mais cristocêntrica, ela é a que apresenta Cristo, é que apresenta o plano de redenção. E a gente tem até uma brincadeira, é especialista na nervura da asa direita da barata. Fez tanto doutorado, pós-doutorado, que ele é especialista em analisar aquela nervura, mas ele não consegue explanar o seu conhecimento com clareza, envolver a turma. A galera fica viajando e lá ele falando com tanta profundidade dentro dele mesmo, com seus pensamentos. E quantos cristãos, infelizmente, parecem ser cheios de conhecimento da palavra, mas não estão sendo claros em testemunhá-la em suas vidas. Romanos é uma carta de Paulo que ele escreveu quando estava preso, e que das cartas de Paulo, ela é a mais cristocêntrica, ela é a que apresenta Cristo, é que apresenta o plano de redenção do Senhor com uma profundidade. E em Romanos capítulo 1, verso 17, a gente tem um texto forte, famoso, no meio cristão protestante, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo ele foi o pontapé para a reforma protestante. O justo viverá pela fé. Eu não preciso pagar pela salvação. Eu não preciso pagar para ter um lote no céu. Eu não preciso pagar para ter meus pecados serem perdoados. O justo viverá pela fé. Mas o que é essa fé? Em Romanos 10, 17, Paulo também nos fala. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. É assim que nós crescemos, é assim que nós avançamos, é assim que nós nos tornamos essa igreja que nós cantamos, que não se move pelo que vê, mas que se move pelo que crê. É muito bonito na canção, mas precisa se tornar realidade nos nossos dias. E, queridos, o Senhor está nos chamando para vivermos 2025 à luz da palavra. Amém? E eu espero que você esteja conosco nesse barco. Porque o Senhor, quando nos traz essa palavra no último culto do ano, Ele está nos alertando que aquilo que Ele tem trazido e revelado aos nossos corações, nós precisamos pôr em prática. A Bíblia, ela também está presente nas nossas vidas através de diferentes manifestações que o Senhor nos permite para que tenhamos acesso à sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Como igreja a casa, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, através de algumas outras manifestações, nós podemos ter acesso à palavra de Deus. Por exemplo, aqui numa pregação, a minha palavra não é a palavra de Deus. A minha pregação não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Porque eu estou trazendo o texto da palavra e falando sobre ele. Então, a minha pregação contém a palavra e isso é bom, isso te aproxima, é bom ouvir pregação. Canções inspiradas na palavra, canções que nos levam, realmente, que levam o nosso coração à profundidade do texto bíblico. livro devocional. Quem adquiriu aqui o seu devocional Promessas de Deus e está aí na expectativa do dia primeiro. E a minha oração é que essa expectativa do dia primeiro dure até o fim do ano. No nome de Jesus, todos os dias, uma porção diária da palavra. Eu estava falando com os líderes hoje de manhã, né, que nós fizemos o devocional Experiências com Deus, né, um livro que toda a liderança da igreja participou junto. E eu estava dizendo para eles, vocês tiveram a sensação de que em alguns dias, né, parecia que o que a gente estava vendo batia ali com o texto. Eu digo, Deus, o Senhor escreveu um roteiro esse ano, à luz do livro Experiências com Deus, porque você abria, quando lia, você dizia, meu Deus, se encaixou perfeitamente. E eu disse para eles, não é mágica, não é que um autor é melhor do que o outro, mais sensível do que o outro, é que o Senhor nos ama tanto. E Ele ama tanto quem se achega à Sua palavra, que Deus é especialista em utilizar as ferramentas que a gente tem na mão para falar ao nosso coração, para ministrar ao nosso coração. Imagine o que Deus fará com esta congregação quando todos juntos estivermos lendo a mesma palavra naquele dia. Queridos, queridos, é outro nível. Nós vamos ser discipulados pelo Espírito juntos. Quando você comentar, irmão, você viu o devocional de hoje? Foi para mim, outro não foi para mim. Aí começa a compartilhar e nós vamos crescendo juntos em unidade. Essa é a importância. Então, se você ainda não adquiriu, ainda temos alguns. Acredito que no final do culto, né, nós vamos conseguir colocar ali para você adquirir, presentear alguém. E ali todo dia uma porção da palavra, uma aplicação na sua vida. Isso é se aproximar da palavra também. Mas deixa eu te dizer, nada dispensa a leitura da Bíblia. Você pode ouvir pregações no domingo, você pode ouvir canções todos os dias, você pode ter um livro devocional, como nós teremos, mas nada dispensa a leitura da palavra, porque apenas ela é a palavra de Deus. Todo o resto contém a palavra de Deus. E para você temperar, para você peneirar, para você saber se aquilo que você está consumindo é de fato a palavra de Deus, você precisa ter acesso à fonte direta. Na pregação sobre profundidade espiritual, eu falei sobre isso. A responsabilidade de dizer para você que aquela música que você está ouvindo não é bíblica, não é do seu pastor. A responsabilidade de dizer para você que aquele livro que você ou seu filho está consumindo e lendo não é bíblico, não tem princípios que edificam, não é do seu pastor e do seu líder, a responsabilidade é sua. Porque nós estamos num país livre que nos permite ter quantas versões da palavra de Deus nós quisermos. E qual a importância da palavra na sua vida? Como você vai saber se está se expondo a falsas doutrinas, se você não sabe qual é a verdadeira? Aquilo que parece confortável aos seus ouvidos vai ganhar o seu coração. E eu já disse isso aqui, queridos, para qualquer pecado que você tiver, você vai achar alguém justificando esse pecado com um texto isolado da palavra. Falsas doutrinas, falsos ensinos, que pegam textos isolados e dizem, olha aqui, esse versículo, ele justifica essa sua atitude, porque o ser humano é assim, ele quer ir atrás de quem diga que ele está certo, de quem diga que ele não precisa mudar, que ele pode continuar fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que ele deseja. Mas a palavra ela não é feita de textos isolados, queridos. Esse compilado aqui, inspirado e guiado pelo Espírito Santo, vencendo todas as perseguições, destruições, ultrapassando séculos, milênios. Querido, isso não é obra humana. Isso é o Espírito Santo guardando essa palavra, que tem, do começo ao fim, uma única história sendo contada de um Deus que deseja ter um relacionamento. Esse versículo, ele justifica essa sua atitude, porque o ser humano é assim, ele quer ir atrás de quem diga que ele está certo, de quem diga que ele não precisa mudar, que ele pode continuar fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que ele deseja. Mas a palavra ela não é feita de textos isolados, queridos. esse compilado aqui, inspirado e guiado pelo Espírito Santo, vencendo todas as perseguições, destruições, ultrapassando séculos, milênios. Querido, isso não é obra humana. Isso é o Espírito Santo guardando essa palavra, que tem, do começo ao fim, uma única história sendo contada de um Deus que deseja ter um relacionamento íntimo com seus filhos e que não suportaria ficar distante deles por conta do pecado e providenciou redenção, justificação por meio da entrega do seu filho, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à sua voz, à sua palavra. Então, nada dispensa a leitura da palavra. Como o Espírito Santo vai te alertar dos perigos desse mundo? O Espírito Santo tenta procurar dentro de você, como é que eu vou dizer para ele, daquilo que ele já se expôs, que o que ele está fazendo está numa zona de risco. Como é que eu vou dizer para ele que isso que ele está ouvindo, assistindo, os influências que ele está acompanhando, isso não está em linha com o meu desejo para a vida dele. Ele fica procurando dentro de nós como nos alertar. Mas se você não se enche da palavra, o que o Espírito vai usar? Aí ele tem que usar outros. E você ainda tem que dar ouvidos a outros. É um processo difícil. Deus é muito paciente conosco, queridos. Muito paciente. Nos cerca com seu amor. Nos persegue mesmo. A gente acha que está por cima da carne seca. Agora eu não quero mais saber. Eu que conduzo minha vida. Eu sei o que é certo. Não vou gastar tempo estudando Bíblia, lendo Bíblia. Eu vou conduzir, tomar minhas decisões. Eu sei o que é certo, o que é errado. E Deus vai nos perseguindo, nos cercando com o seu amor. Porque isso significa amar primeiro. Isso significa amar de tal maneira que não deseje nos ver perecer. Existe poder na palavra de Deus, amém? Não são apenas palavras. Poder para mudar vidas. Poder para transformar realidades. Olha o que diz o Salmo 107, verso 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmos, textos escritos muito antes de Jesus pisar na terra, já profetizavam que a palavra, o Logos, o Verbo, pisaria na terra e traria cura e nos livraria da morte. Ele já cumpriu essa profecia. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Querido, o pregador pode ser muito bom, pode ter uma desenvoltura muito boa, mas nenhum pregador consegue chegar à profundidade do ser de alguém. A palavra é viva. A palavra, quando ela é declarada, ela tem um encontro com o Espírito Santo que pairava sobre as águas desde o início da criação. E nesse choque entre a palavra e o Espírito, vida é produzida. Mexe com as nossas estruturas, nos convence. Aquilo que nenhum sermão, sua mãe passou o tempo todo tentando te ensinar, sua esposa, seu marido, a palavra vem e num gesto simples vira uma chave dentro de você, porque ela é viva. A palavra precisa estar viva para transformar. Um texto abandonado na estante, um texto sem importância, um texto que não é cultivado, que não é tocado, ele se torna uma letra morta e não muda a vida de ninguém. Mas a palavra viva, em movimento, sendo lida, declarada, proclamada. Pastor, mas eu não estou entendendo. Continua lendo. O Espírito Santo é o nosso mestre. Continua lendo, continua declarando, porque você está trazendo vida para o texto, vida para as palavras. Colossenses, capítulo 3, verso 16, declara, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Habite ricamente a palavra. Ricamente. Que ela esteja pulsante em suas vidas. Que ela faça parte dos quadros da sua decoração. Que ela esteja ali, né, nas paredes dos seus filhos para eles memorizarem. Que ela possa estar fazendo parte da sua conversa. Capítulo 3, verso 16, declara: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Habite ricamente a palavra. Ricamente. Que ela esteja pulsante em suas vidas. Que ela faça parte dos quadros da sua decoração. Que ela esteja ali, né, nas paredes dos seus filhos para eles memorizarem. Que ela possa estar fazendo parte da sua conversa na mesa. Naquilo que você ouve e consome, que habite ricamente, que ela seja condutora das suas conversas, dos seus conselhos que você dá aos seus amigos. Como você aconselha seus amigos? Você não pode deixar de colocar a Bíblia nesse lugar de vida, de movimento. Isso é trazer a Bíblia em nosso coração. Isso é viver a palavra. Isso é permitir que ela transforme os nossos dias. 2 Timóteo 3, 16 e 17, outro texto importantíssimo sobre a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Às vezes a gente pergunta: por que Deus nos deu a palavra? Por que Deus nos deu a Bíblia? Para que serve a Bíblia para os nossos dias? E às vezes, de forma simplória, nós costumamos pensar: para nos ensinar. Para nos ensinar, para nos trazer ali o que seguir, o que fazer, o que não fazer. Mas, queridos, a Bíblia é muito mais do que isso. O Senhor nos entregou a palavra para nos transformar. Por meio, sim, do ensino, por meio, sim, da instrução. Mas o alvo principal da palavra é para que o meu e o seu coração sejam transformados ao estar em contato nesse movimento com ela. Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, para fazermos o que é bom, nós precisamos da palavra. Para fazermos o que é bom, sem termos aquela motivação lá no fundo de tirarmos uma foto, postarmos e mostrarmos para as pessoas que somos bons. Mas para sermos bons de verdade, não bons que gostam de ver uns likes porque estão fazendo algo bom. Para sermos bons, nós precisamos da palavra. Porque o nosso coração é egoísta. O nosso coração, ele quer os lucros para ele. O nosso coração pensa no que é mais fácil, não quer se desgastar. Mas para sermos de fato bons, vivendo uma vida com propósito, que abençoa outros, entendendo que toda glória é de Deus, nós precisamos da palavra, a nos ensinar e a transformar o nosso coração. A palavra de Deus, quando aplicada na nossa vida, nos transforma por completo. Quantos aqui já experimentaram transformação por meio da palavra do Senhor? Olha que bênção, né? Quando a gente faz assim, quem era a Neninha, né? Armava um barraco no meio da rua e hoje é a pacificadora da casa. Ô, glória! Antes era que dominava ali a fofoca, sabia da vida de todo mundo. Fofoca não, motivos de oração, né? Transformação, queridos, é quando a gente se pega, peraí, o que é que eu estou fazendo? Nem eu mesmo estou me reconhecendo. Como é que eu não reagi? Ou como é que eu reagi dessa forma? Transformação de dentro para fora. de dentro para fora. A palavra de Deus pode mudar a sua vida, porque, primeiro, você nunca se decepcionará ao confiar em Deus. Nós lemos isso aqui no Salmo. Então, no verso 6, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Ela muda a nossa vida, porque Deus, por meio da sua palavra, não nos decepciona. Nós podemos nos decepcionar porque o nosso coração não está nele e nós temos uma expectativa errada, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, quando a palavra não fala aquilo que a gente queria ouvir, a gente faz biquinho. Mas se o nosso coração estiver andando na palavra, não nos decepcionaremos, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós em cada estação. O mundo te decepciona, o sistema te decepciona, a instituição te decepciona, a igreja te decepciona, líderes espirituais te decepcionam, amigos te decepcionam, irmãos biológicos te decepcionam. Tanta gente te decepciona, mas a palavra, ela permanece para sempre. A palavra não mente, a palavra cumpre o seu propósito, e por isso nós podemos descansar. Isaías 48 diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ele foi anunciado, ele veio, ele foi declarada a sua morte, ele morreu, foi declarada a sua ressurreição, ele ressuscitou, e foi declarado que ele voltará, e nós estamos aguardando, amém? A palavra permanece para sempre. A palavra pode mudar a vida porque você mantém a sua vida preservada deste mundo. Se você traz a palavra em seu coração. No verso 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Como se manter preservado de um mundo que tenta o tempo todo nos pressionar a aceitarmos a cultura do sistema? Foi declarada a sua morte, ele morreu. Foi declarada a sua ressurreição, ele ressuscitou. E foi declarado que ele voltará, e nós estamos aguardando, amém? A palavra permanece para sempre. A palavra pode mudar a vida porque você mantém a sua vida preservada deste mundo. Se você traz a palavra em seu coração. No verso 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Como se manter preservado de um mundo que tenta o tempo todo nos pressionar a aceitarmos a cultura do sistema desse século, a vivermos com os filtros que esse movimento atual tenta nos impor? Como? Pureza de palavras, ações, atitudes. E aqui no original, esse texto está falando especificamente sobre pureza sexual. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Queridos, você sabia que você é um alvo de guerra? Você é um alvo que o tempo todo estão tentando te destruir? O tempo todo estão tentando te derrubar. A palavra fala que Satanás, ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Jesus veio para salvar, para trazer vida e vida em abundância. Então, queridos, nós estamos na mira. Roubar, matar e destruir. Nós estamos na mira. E muitas vezes pessoas do nosso lado darão brecha, darão lugar para que diabo, os espíritos das trevas, as usem para nos afetar, para roubar, matar e destruir várias coisas. A nossa paz, as nossas finanças, o nosso equilíbrio emocional, a nossa espiritualidade. Nós estamos na mira deste mundo. E como vamos nos manter preservados? Andando de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Enquanto o mundo diz que é natural, que todo mundo pode fazer, que é normal, é normal, é normal, nós precisamos ter convicção no nosso coração do que a palavra declara a respeito de todos os assuntos. O mundo é regido por leis da natureza, leis civis, que declaram que algo é crime ou não. Né? Estacione do lado de cada rua para você ver se não vai chegar uma notificaçãozinha na sua casa de qual o valor dela, se você estacionar na ciclofaixa. São leis. E aí a gente vai dizer, ah, o agente de trânsito foi malvado, duro comigo, porque me multou. Não, você desobedeceu a lei e você colheu as consequências. O mundo espiritual é do mesmo jeito. É regido por leis espirituais. Quando você anda na palavra, de acordo com a palavra, você está protegido da mira de Satanás. Mas se você anda pelos seus próprios recursos, conhecimentos, desejos e anseios, você está por sua própria conta e risco. E aí você pode ser tocado a qualquer tempo. A palavra ela pode mudar sua vida, porque ela vai proteger as suas emoções e te manter longe do pecado. O verso 11 diz, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ela protege as nossas emoções, que são a fonte dos nossos desejos, para nos manter longe do pecado. Mas como, pastor? Se eu conheço tanta gente que lê a palavra e peca pior do que alguns que não leem. Deixa eu dar um exemplo. Saulo, o Saulo da Bíblia, de Atos 9. Saulo, antes de se converter, ele era membro do Sinédrio, né? Ele era do grupo dos fariseus, um judeu fariseu. E para ser alguém nessa posição, ele tinha que decorar o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, ele tinha que ter decorado para ocupar a posição que ele ocupava. E lá, nos cinco primeiros livros da Bíblia, tem uns mandamentos. E dentre eles está lá escrito, não matarás. Saulo sabia desse texto? Sabia. Sabia decorado desse texto. Mas porque mesmo assim, Saulo pedia autorização para prender e matar pessoas em praça pública por declararem sua fé em Jesus. Ele tinha a palavra decorada, memorizada. Era um estudioso, tinha status religioso por conhecer a palavra. Mas não cumpria. Por quê? Porque leu e não aplicou a palavra em sua vida. Leu e não guardou a palavra em seu coração. Leu e ela ficou apenas no âmbito do conhecimento. Mas ela não se tornou vida, não foi transformado. Como assim, pastor? Queridos, é ouvir, é ler, é entender e obedecer. Aquele que ouve e pratica é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Foi isso que Jesus falou. Quem ouve e pratica. Quem ouve e ouve e estuda mais, e estuda mais, e estuda mais, e tem muitos argumentos, e conhece em várias línguas. Tem gente que parece que quando chegar no céu vai dar aula de teologia para Jesus. Porque nunca está satisfeito, né? Tudo bem, está ótimo, estuda, estuda, estuda. Mas o quanto disso se torna vida? O quanto disso muda? Controla suas emoções? Se você está tão cheio de palavra assim, você é a pessoa que está zerada de ansiedade, né? Porque você tem entendido que nós devemos lançar sobre ele, ele cuida de nós. Se você está tão cheio de palavra assim, você é uma pessoa inofensável, que reconhece a isca de Satanás quando quer nos ofender e nem se permite ser ofendido. Você já se bloqueia. Mas, infelizmente, não é assim que muita gente vive. Muita gente lê a Bíblia e comete adultério. Lê a Bíblia e rouba. Lê a Bíblia e cobra juros do irmão. Lê a Bíblia e pratica violência dentro de casa. Lê a Bíblia e abandona filhos. Lê a Bíblia e destrói casamentos. Não é sobre ler a palavra, queridos, mas é sobre aplicar a verdade em sua vida escolher, aplicar a verdade em sua vida para que você possa vivenciar transformação. Sabe, a gente banalizou muito aqui no Brasil essa questão de... Mas, infelizmente, não é assim que muita gente vive. Muita gente lê a Bíblia e comete adultério. Lê a Bíblia e rouba. Lê a Bíblia e cobra juros do irmão. Lê a Bíblia e pratica violência dentro de casa. Lê a Bíblia e abandona filhos. Lê a Bíblia e destrói casamentos. Não é sobre ler a palavra, queridos. Mas é sobre aplicar a verdade em sua vida. Escolher, aplicar a verdade em sua vida para que você possa vivenciar transformação. Sabe, a gente banalizou muito aqui no Brasil essa questão de você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? O povo levanta a mão. É, amém, glória a Deus. Quantos? Quantos? Todo mundo fica feliz e ali a pessoa vai para casa e muita gente nem cuida, nem discipula, nem... Quantos levantam a mão, mas não conseguem ter acesso à palavra? Levantam a mão, mas não permitem que essa palavra transforme sua vida? A gente está aí num censo que daqui a pouco, de cristãos evangélicos no Brasil, a gente já é quase metade da população. E me diga qual é o efeito real de ter metade de uma população cristã, evangélica, e viver os nossos dias como nós estamos vivendo. Porque o Senhor só precisou ali de uns 12, a gente sabe que tinha uns 70, de ali do tamanho de uma congregação dessa para causar uma revolução no mundo. Mas de pessoas comprometidas, de pessoas que aplicavam aquelas verdades, de pessoas que não apenas consumiam aquela palavra. A palavra nos afasta do pecado. Nós temos a nossa vida transformada porque encontramos a verdadeira alegria de viver. Amém? Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija em grandes riquezas. Não é sobre ser rico nessa terra, é sobre entender que o Senhor é a maior riqueza das nossas vidas. E o quinto, você desfrutará de uma vida satisfeita se você caminhar 2025 no caminho da palavra. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Onde está o seu prazer? O seu prazer, aquilo que te dá prazer, é algo lícito? Aquilo que te dá prazer é algo vergonhoso? Aquilo que te dá prazer pode ser anunciado para todos? Você pode oferecer abertamente para que outras pessoas vivam aquilo que te dá prazer na vida? Prazer sem culpa é o que a palavra nos oferece. Prazer que nós podemos anunciar, prazer que nós podemos compartilhar, prazer que nós podemos transbordar na vida de outras pessoas. Você pode se colocar em pé? E eu pergunto aqui para vocês, já pensou se todo mundo que lesse a Bíblia aplicasse a palavra em suas vidas? Já pensou se todo mundo que ouvisse uma verdade do Senhor colocasse ela em prática? Já pensou se você fosse essa pessoa? A Bíblia não nos foi dada, queridos, para conhecimento. A Bíblia... ela nos foi entregue para transformar as nossas vidas. 2025, o Senhor vai transformar essa igreja por meio da palavra. Uma palavra aplicada, uma palavra vivida, uma palavra praticada, uma palavra que vai aguçar os nossos sentidos espirituais para o sobrenatural, um sobrenatural maduro. As pessoas querem movimento. Pessoas querem ver sinais, maravilhas, mas o sobrenatural vem aonde há alicerce, fundamento, aonde as pessoas não estão se movendo por emoções, mas por revelações espirituais em Deus. E para isso, queridos, o Senhor vai mexer em estruturas nossas. Para isso, o Senhor vai apontar, porque não há avivamento sem arrependimento, não há adoração genuína sem arrependimento, sem reconhecer que nós precisamos dele. Deus vai mexer na sua zona de conforto. Porque Deus não tem compromisso com o meu e com o seu conforto. Deus está compromissado em nos transformar. Deus tem compromisso com a transformação da sua vida. Ele pega pessoas comuns, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram frustradas, pessoas que se decepcionaram, porque essa é a realidade de todos nós que vivemos no mundo caído no pecado. Pessoas marcadas com suas histórias. Ele nos pega e nos transforma com o meu e com o seu conforto. Deus está compromissado em nos transformar. Deus tem compromisso com a transformação da sua vida. Ele pega pessoas comuns, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram frustradas, pessoas que se decepcionaram, porque essa é a realidade de todos nós que vivemos no mundo caído no pecado. Pessoas marcadas com suas histórias. Ele nos pega e nos transforma em extraordinários discípulos de Cristo, que o imitam em seu caráter e em sua missão, que anunciam que sim, grandes coisas estão por vir, porque a nossa esperança é Cristo, e essa esperança não nos decepciona. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho de viver a palavra, eu não me envergonho de pautar as minhas decisões na palavra, eu não me envergonho de seguir a palavra, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como eu posso me envergonhar daquilo que o Senhor nos entregou para nos salvar de nós mesmos? Para nos salvar do nosso egoísmo, para nos salvar do nosso rancor, da nossa mágoa, do nosso coração duro, do nosso coração difícil de perdoar, difícil de liberar perdão. Como eu posso me envergonhar se nessa palavra eu encontro alívio, eu encontro possibilidade de viver um processo de transformação? Ninguém muda ninguém, mas a palavra do Senhor pode fazer o impossível. Você que é casado sabe do que eu estou falando. Todo marido já tentou mudar sua mulher, ninguém conseguiu. Toda mulher já tentou mudar o seu marido. Acredito que você também não foi bem sucedida. Mas se seu marido teve um encontro com a palavra de Deus, você sabe que ele foi transformado. Se a sua mulher teve um encontro com a palavra de Deus, você sabe que ela foi transformada. Se seus filhos tiveram um encontro com a palavra de Deus, você sabe que eles foram transformados. Porque esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da palavra, nos salvar de nós mesmos. Nos salvar das nossas cobiças, das nossas tentações. Nos salvar das nossas decisões equivocadas. Consagre ao Senhor, permita que a palavra seja a sua balança de vida. E com certeza, você terá um 2025 próspero, abençoado, cheio de Deus, porque não faltará provisão, não faltará. Feche seus olhos, pela palavra de Deus, você pode ter uma vida além das decepções. Você pode ter uma vida pura, você pode ter uma vida longe do pecado, você pode ter uma vida próspera, mesmo sem riquezas, próspera, você pode ter uma vida satisfeita. Esse é o poder da palavra, esse é o poder que muda histórias, esse é o poder que muda destinos, esse é o poder que transforma relacionamentos. Aleluia! Nós nos dobramos diante desse poder, Senhor. E declaramos que confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, confiamos em Seus ensinamentos, confiamos em Seus decretos. E por isso, nessa noite, Pai, Nós queremos nos dobrar em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos, Deus, derramar também o nosso coração e dizer, sim, nós cremos nessa palavra. Sim, nós desejamos andar por ela. Mais do que outras motivações, como foi orado aqui, mais do que outras necessidades, como o nosso coração foi incentivado a pensar ali no nosso cartãozinho de pedido de oração. Nós queremos declarar que o nosso maior desejo, Senhor, é que a Tua palavra ocupe a importância que ela merece em nossas vidas. Que a Tua palavra seja o nosso alicerce, que possamos mergulhar profundamente nas Tuas verdades, que possamos desenvolver uma fé madura. No nome de Jesus.